Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline e nós vamos começar mais um episódio do Expresso Constitucional. O nosso objetivo com este podcast é trazer temas de direito constitucional e de teoria da Constituição. Hoje nós vamos falar sobre ação civil pública. E nós estávamos numa série com o tema, né, remédios constitucionais. E, na verdade, a ação civil pública ela não é classificada como um remédio constitucional. Se você pegar o livro do professor Pedro Lenza, do professor Flávio Martins, vocês não vão ver a ação civil pública como remédio constitucional. Ela não está prevista no artigo 5º, mas está prevista no artigo 129, inciso 3º, lá da parte referente às atribuições do Ministério Público. Mas por que eu gosto de tratar, então, junto com remédios constitucionais? Porque eu acredito que pode haver uma confusão por parte do aluno, entre a ação popular e a ação civil pública. E em provas como o exame da ordem, esses dois temas podem ficar muito próximos e isso, né, pode gerar ali uma dúvida em relação ao aluno. Então, falar um pouquinho sobre a ação civil pública é esclarecer, é conhecer um pouco mais, mas lembrando que ela não é um remédio constitucional, ok? Como base para essa aula, eu peguei dois livros. O livro Prática Constitucional, da coleção Prática Forense, do Daniel Lamounière, Darlan Barroso e Sávio Chalita, do ano de 2023, que eles trazem todas as ações constitucionais, né, com esse foco para o exame da ordem, e também o livro Ação Civil Pública e Inquérito Civil, do Mataure Cicochete de Souza. Então, esse livro ele foi publicado em 2013, mas é uma obra referente, então, à Ação Civil Pública e ao Inquérito Civil. Nesse segundo livro, eu olhei mais a parte do inquérito civil para recordar algumas coisas que já estavam um pouco apagadas da minha memória. Mas é interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre a ação civil pública, entender o que ela é, o que é o inquérito civil público, quem pode utilizar essa medida, qual é a competência também. Então, como a gente veio conversando lá em remédios constitucionais, a gente tinha mais ou menos esses pontos, né? O que é cabimento, legitimados, competência, a gente continua trabalhando com o mesmo formato, e é claro ali trazer a diferenciação entre a ação civil pública e a ação popular. A ação civil pública, ela está prevista no artigo 129, inciso 3º, e no parágrafo único. Ela é apresentada como uma das funções do Ministério Público, que além de promover a ação civil pública, pode promover o inquérito civil público, como uma fase anterior à ação civil pública para a juntada de informações, certidões e dados, que embasem a futura, né, ação civil pública. Ela serve para a proteção do patrimônio público, social, meio ambiente e interesses difusos e coletivos. O parágrafo único do artigo 129 dispõe que a legitimidade do Ministério Público não impede a atuação de terceiros nas mesmas hipóteses, sejam elas previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional. E nós já tínhamos uma lei referente à ação civil pública antes da promulgação da Constituição, que é a Lei 7.347, de 1985. E é interessante analisar essa legislação, e ela sofreu várias emendas desde a promulgação dela, né? Porque lá nós vamos ter muito mais elementos do que aquilo que está previsto na nossa Constituição, ok? O artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, ele apresenta que o cabimento dessa ação é para proteção e reparação. E aqui eu quero fazer um parênteses. Lá na ação popular, o principal objetivo era a anulação de um ato administrativo lesivo. Aqui nós estamos falando de reparação e também de proteção. Então, seria uma lesão que já aconteceu ou uma ameaça de lesão, que daí vai ter objeto ali liminares e outras medidas para evitar com que o dano aconteça. E quais são os, digamos, itens a serem protegidos? O meio ambiente, o consumidor, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, de interesses difusos ou coletivos, relativos a infrações à ordem econômica, ordem urbanística ou patrimônio público ou social, e a honra e dignidade de grupos sociais, étnicos ou religiosos. Então, a gente pode identificar aqui que existe uma certa semelhança com a ação popular. É claro que a ação civil pública, ela é muito mais específica. Mas De certo modo, a gente consegue traçar paralelo entre as duas. Um exemplo que é trazido lá pelo livro Prática Constitucional, do Daniel Amorier, Darlan Barroso e o Sábio Chalita, seria um prédio público tombado que está sendo destruído. É importante reforçar aqui que, se isso aparece numa prova para exame da ordem, vai aparecer quem é esse ente que está interessado em evitar com que esse dano aconteça ou que esse dano seja reparado. E vai ser uma associação com mais de um ano constituída e que tenha pertinência temática naquela área ali que a gente pode pensar ordem urbanística ou patrimônio público mesmo. Então, quando é ação popular, lembrando, é o cidadão que vai estar lá interessado em proteger o patrimônio público e por aí vai. Aqui nós estamos falando, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, que é lá do livro, nós estamos falando de uma associação, porque além do Ministério Público, nós vamos ter outros legitimados que podem utilizar a ação civil pública. Lembrando que o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, ele coloca que ela não vai ser cabível para pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Bom, agora eu gostaria de falar com vocês sobre o inquérito civil público. O Ministério Público, como eu já disse, lá previsto no artigo 129, inciso 3º, ele pode instaurar o inquérito civil público para requisitar informações a órgão público ou organismo particular, certidões, informações, exames, perícias. E aí nós vamos ter um prazo que ele vai empregar ali para solicitar essa informação, se não me engano, que não pode ser inferior a 10 dias úteis. Se esgotadas essas diligências e o Ministério Público considerar que não existe fundamento para propor a ação civil pública, ele pode arquivar. E aí, lá no Conselho Nacional do Ministério Público, né, tem todo um procedimento para verificar se a respeito desse arquivamento mesmo. Importante, pessoal, o inquérito civil público é uma ferramenta privativa do Ministério Público. Então, os demais legitimados que a gente vai conversar daqui a pouquinho, eles não podem utilizar dessa ferramenta. Para eles entrarem com a ação civil pública, eles deverão, né, buscar outros caminhos ali para constituir os elementos. A finalidade do inquérito civil público é coletar provas para que o Ministério Público verifique, né, se houve realmente um dano ao interesse difuso ou coletivo. E quem são os legitimados? Os legitimados estão previstos no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Município, Distrito Federal, Autarquia, Fundação, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Associação com mais de um ano, que tenha na sua finalidade estatutária pertinência com o objeto de proteção da ação civil pública. Lembrando que o Ministério Público, somente ele pode propor a ação, perdão, o inquérito civil público. Se o Ministério Público não for parte, ele obrigatoriamente será o fiscal da lei na ação. E em face de quem que nós vamos propor essa ação? Qualquer pessoa física ou jurídica que tenha ocasionado lesão ou ameaça de lesão aos bens tutelados. Lá previsto no artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública. Todos os envolvidos no evento, nos eventos danosos devem constar no polo passivo. E a competência da ação civil pública, ela é definida pelas regras de processo civil, observando o local onde aconteceu o dano e endereçada então para o primeiro grau. Esse foi o nosso episódio sobre a ação civil pública. E veja só, existem algumas questões que realmente a ação civil pública ela fica muito próxima da ação popular. Quando a gente pensa naqueles objetos de proteção, já que a ação popular tem por objetivo a proteção da moralidade administrativa, do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural. Mas a gente viu que o cabimento para a ação civil pública, ele é maior. Então, além desses pontos que a ação popular tem por objeto proteger, ele vai além. E é uma ação que tem muito o objetivo de proteger interesses difusos e coletivos. Então, a gente tem meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, né, infrações relativas à ordem econômica, né, além da proteção da honra e da dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Então, a gente pode ver que a ação civil pública vai além do escopo da ação popular. E outro ponto importante de diferenciação é que a ação popular, quem que tem a legitimidade ativa da ação popular? O cidadão. E quem que tem a legitimidade ativa da ação civil pública? O Ministério Público, a Defensoria Pública, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Autarquia, Fundação, Empresa Pública, Sociedade Economia Mista e Associação com mais de um ano que tenha a finalidade estatutária relativa ali ao objeto da ação civil pública. Então, tem que ter ali uma pertinência temática. E é bom saber essa diferenciação para quando, eventualmente, se você está estudando para o exame da ordem, aparecer uma questão no exame da ordem, vai ser na legitimidade que você vai saber diferenciar se é ação popular ou ação civil pública. Tem essa associação sendo mencionada no enunciado, vai ser ação civil pública. Se estiver falando do cidadão em dia com suas obrigações eleitorais, então a gente vai estar falando da ação popular. Então, a meu ver, é interessante saber diferenciar as duas, por isso que eu trouxe hoje o tema da ação civil pública e, desse modo, eu fecho remédios constitucionais com algo que não é um remédio constitucional, né? Só lembrando, a ação civil pública, ela não é considerada remédio constitucional por autores como o professor Pedro Lenza, como o professor Flávio Martins. Mas a gente pode acabar se confundindo, então vamos estudar junto aí para saber diferenciar, certo? E nos nossos próximos episódios, eu fiquei um pouco cansada dessa série de remédios constitucionais. Quero ver se trago algum episódio diferente, saindo um pouquinho, né, da ordem das aulas de direito constitucional positivo, que mais ou menos é o meu objetivo seguir conversando com vocês. Então, vamos ver aí o que eu vou pensar para o nosso próximo episódio. Quero fazer ele um pouco mais leve, porque esses temas são temas bem teóricos, né, bem de doutrina mesmo. E são interessantes, é bom a gente conhecer, é bom a gente revisar, mas também eu gosto de trazer alguma coisa diferente para vocês. Então, vamos ver aí se no próximo episódio eu trato sobre algum filme ou sobre algum livro, que eu acho que é muito bom estudar direito constitucional ao lado da literatura, da arte, porque ajuda a gente a entender melhor o próprio direito constitucional. Certo, pessoal? Então, nos vemos na semana que vem.